Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E está na hora de saber o que acontece com o mercado do boi. Para falar sobre esse mercado e traçar as tendências, os cenários que a gente tem aí para os negócios com arroba, convidamos o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Alex, que já está conosco por telefone. Bem-vindo, Alex. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o atual momento, Alex. Mercado ainda naquela dificuldade, sem andar muito nem para frente nem para trás, enfim, não tem muita perspectiva de recuperação ou de mudança de cenário, pelo menos nesse resto de ano, Alex.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Exatamente, o mercado ainda, como a gente já vem falando algumas semanas, né, muito parado, andando de lado. Esse marasmo aí é função de uma situação de demanda ruim, é muito abaixo do esperado para esse período do ano. A gente já disse que 13º, contratações temporárias não geraram a melhora de demanda como esperada, né? Pelo menos os próprios preços da carne indicam isso, mostram quedas gradativas, né? Ao mesmo tempo, não há espaço para queda de preço, já que o volume de oferta de gado é pequeno, o confinamento este ano foi menor, a gente está num período ainda de entre safra, embora as chuvas tenham começado, mas ainda é muito cedo para a gente acreditar em melhora de oferta de animais de pasto, enfim. Então essa briga de dois fundamentos aí, altistas e baixistas, faz com que o mercado ande de lado e haja somente alguns reajustes pontuais.
Quer dizer, a gente tem um cenário de equilíbrio entre oferta e demanda, mas no patamar de baixo, Alex.
Exatamente, um cenário de equilíbrio, né? A gente vê algumas praças reduzindo preços, tá? Colocando preços abaixo da referência, indústrias ofertando preços abaixo da referência, o que é atípico para um período do ano, né? Seria normal a gente ver o pessoal intensificando a compra de matéria-prima para atender uma sazonal demanda crescente, mas é isso que tem acontecido. Então isso acaba aí, em algumas praças, se impondo um viés baixista.
Agora, alguma perspectiva aí para esse início de mês aí, de repente essa demanda pode inverter essa curva, pode mudar patamar de preço, ou pelo menos dar uma força a mais para o mercado ou não? Já se descarta, inclusive, esse dezembro aí como ponto de reação para os preços, Alex?
Alexandre, eu acredito que o cenário até o final do ano está mais ou menos traçado, né? A gente pode ter sim alguma melhora nesse pagamento de salário de dezembro, né? O último mês do ano, período próximo de férias. Então pode ser que haja alguma ligeira melhora na demanda, mas nada muito significativo, nada que desenhe uma nova tendência de alta para o mercado do boi até o final do ano. A gente espera aí que esse cenário que a gente vê hoje de mercado praticamente flat, né? Como a gente diz, quando o mercado não se movimenta, os preços não alteram. É o que a gente deve ter até o final de dezembro, provavelmente.
Tá, hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada em que patamar de preço em São Paulo?
São Paulo, ela se mantém 150 à vista, 152 a prazo. Tem comprador tentando menos, indústrias maiores que têm boiada a termo, parcerias, enfim, já estão com escalas mais alongadas, chegam a ofertar até R$ 3 abaixo dessa referência, né? Os frigoríficos menores, que aqueles que compram no mercado spot, são os que acabam comprando, pagando os preços de referência. Aqueles que estão mais próximos aí da divisa com outros estados vão fazer suas compras em outras praças, né? Mas para se comprar dentro do estado com volumes um pouco mais significativos ou que sejam suficientes para fazer alguma escala, tem que se pagar R$ 150 à vista.
Muito bem. E esse cenário, ele se repete em outras regiões comercializadoras também, Alex?
É basicamente isso. É isso que a gente tem em praticamente todo o país, né? Como eu disse, pontualmente, em algumas regiões a gente tem um cenário baixista. Hoje, por exemplo, a gente teve queda de preço em Dourados, o mercado foi a R$ 137 à vista lá, queda de preço em Campo Grande, R$ 138 à vista, mas são situações pontuais, são ajustes pontuais, né? A gente não pode dizer que existe uma tendência baixista. Quem limita esse movimento de baixa é a oferta restrita, e, ao mesmo tempo, o movimento de alta, ele é limitado pela não evolução da situação da demanda.
Ô Alex, a gente já conversou em outras vezes e você mesmo alertava que a exportação não muda mercado, mas ela ajuda a dar sustentação para o que está acontecendo. Essa mudança de patamar do dólar que a gente viu aí após a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, e que vem se configurando aí nos 3,40, enfim, inclusive com as incertezas políticas aqui no Brasil. ela muda o cenário das exportações e quando esse dólar é mais elevado vai refletir aí nas compras externas?
Alexandre, por enquanto não tem refletido, né? A gente tem visto as exportações ainda, os resultados parciais de novembro, vindo com quedas de 15% a 20%. Então, esse novo cenário para câmbio aí, voltando aos 3,40, 3,50, não tem refletido em exportações. Mantido essa conjuntura para 2017, pode ser que haja, sim, um ganho de competitividade, isso nos ajude a exportar um pouco mais de carne para o ano que vem. Mas a gente volta a dizer que também para o cenário externo, para até o final de 2016, não há nada que indique uma mudança aí significativa, a ponto a gente crescer os volumes exportados.
Até porque o reflexo não é imediato, né, Alex? O que está se exportando hoje é uma carne que já foi negociada lá atrás, né?
Exatamente, trata-se de contratos já previamente estabelecidos, né, preços previamente estabelecidos. Então, se houver algum impacto, espera-se que isso aconteça a partir do ano que vem.
Muito bem. E por falar em ano que vem, Alex, o que que a gente pode esperar já para os negócios da Arroba em 2017? Qual é o cenário que vocês aí na Scott estão trabalhando para 2017?
Alexandre, assim como foi no começo de 16, né, a gente já começa a esperar que 17 vai ser um ano, né, de muita incerteza, um ano que vai ser fundamental o pecuarista operar bastante travado, operar com preços já fixados para negociar, tá? Mesmo que a gente considere os dois fundamentos que determinam o mercado, tá? Do lado da oferta, espera-se um aumento de oferta. Provavelmente a gente deve ter preços de bezerros menos atrativos, já que essa categoria vai ser mais ofertada em 17. Isso deve fazer com que mais vacas vão para o gancho. Ao mesmo tempo, houve um aumento de investimento de 2014, 15, 16 pelos bons preços, então deve ter mais animal terminado para abate em 2017, tá? Animais com ciclos mais curtos provavelmente vão chegar para abate no ano que vem. Então, esse é um fator que joga pelo lado baixista do mercado, mas ao mesmo tempo espera-se uma recuperação de demanda. Os indicadores econômicos já nos mostram que a gente deve ter recessão em 2017, deve ter um crescimento de 1 a 2%. É claro que ainda você tem aí o começo de uma retomada, existe ainda essa grande inércia, essa herança de 2 anos de recessão, que não vão ser imediatamente resolvidos por esse crescimento ainda pequeno da economia, né? Mas a carne bovina, a gente sabe que é um produto de alta elasticidade de demanda. À medida que você aumenta o poder de compra da população, naturalmente, a carne bovina é um dos primeiros produtos a ter recuperação de consumo. Então fica a expectativa se esse volume de recuperação, se esse volume novo de venda que vai vir por aí, se ele vai ser suficiente para tamponar esse aumento de oferta e fazer o mercado trabalhar sobre um viés de alta. Então, considerando que são dois fatores muito incertos, principalmente a interação deles, a gente não sabe qual vai ser o resultado, a gente segue indicando para o pecuarista que entre 2017 com muita cautela.
Só para entender essa volta da oferta, Alex, é alguma coisa que indique uma retomada aí daqueles patamares que a gente vinha vendo aí antes, esse bom momento da pecuária em função da redução de oferta, ou é só um momento de recuperação desses animais, desse volume?
Não, Alexandre, a gente imagina que seja um ano aí de transição, tá? De um ciclo de alta para um ciclo de baixa, já com a Arroba tendo a dificuldade para brigar com a inflação, então talvez um começo de ciclo de baixa para a pecuária em 2017, mas isso pensando somente em oferta, né? A gente não sabe, como eu disse, qual vai ser a interação da demanda, o resultado da interação da demanda crescente para o ano que vem, tá? Então a gente hoje, dizer em um Arroba variando muito próximo da variação da inflação para o ano que vem, é o cenário mais prudente, tá? E a gente não pode descartar que haja aí talvez uma correção positiva, ou Arroba variando acima da inflação, se a demanda for realmente crescente, ou talvez um Arroba variando um pouco abaixo da inflação, se esse aumento de oferta não for completamente ocasionado pelo aumento de demanda, né? Então, note que tenha muita incerteza, isso nos inspira cautela.
Muito bem. Então vai ser um ano em que o produtor mais uma vez precisa mostrar sua eficiência aí, deixar de olhar preço somente e prestar atenção em margem e custo de produção, certo?
Exatamente. É preciso mostrar eficiência, é preciso aí ser cada vez mais produtivo. E mais uma vez, não se pode deixar de utilizar ferramentas de garantia de preço, né? A gente, 2016 foi um ano muito claro em que quem deixou de usar essa ferramenta acabou se dando mal, né? Acabou operando prejuízo, trocou o lucro pelo prejuízo, porque não operou ferramentas de trava de preço, seja mercado futuro, opção, mercado a termo, enfim, é importante em anos de incerteza, como a gente vai ter 2017, como foi 2016, que sempre lance mão de ferramentas aí de garantia de preço. Garanta a margem, assim você garante a continuidade do negócio.
Alex, e para os frigoríficos, hein? A situação tá encerrando o ano de que forma aí para os frigoríficos? Eles ainda continuam com margens positivas e dá para definir uma tendência aí para 2017 também?
Bom, lançando para o frigorífico, o ano termina muito melhor do que aparentemente terminaria, né? Eles têm hoje margens muito próximas da média histórica, oscilando dentro da média, um pouquinho acima da média, né? Muita gente não esperava que isso aconteceria quando a gente olhava os resultados deles em agosto, julho, resultados aí muito ruins, muito abaixo da média histórica, né? A gente pode dizer que pontualmente nesse final do ano as indústrias têm trabalhado com margens melhores, com margens aí muito boas, considerando o cenário macroeconômico que a gente tem hoje, né? Então, de certa forma, conseguiram aí recuperar as forças, os resultados para terminar 2016.
Mas apesar desse resultado melhor do que no primeiro semestre, não existe aí um repasse dessas margens para o preço da arroba, né, Alex? Até porque o frigorífico não está tendo essa necessidade de demanda aí, não justificaria ficar repassando. A tendência aí é recuperar as perdas do primeiro semestre, é isso?
Exatamente, né? Eles só vão repassar essa melhora de margem ou vão pagar mais para o produtor se houver necessidade, né? E essa necessidade surgiria de uma melhora de demanda, de um aumento de consumo de carne, né? A ponto deles terem que abastecer o mercado com um pouco mais de intensidade. Não acontecendo isso, não tem por que eles repassarem essas margens e acaba a gente tendo aí um ano sem poder de precificação na roupa do boi gordo.
E tradicionalmente o começo de ano é bastante complicado também, né, Alex?
Tradicionalmente, começo do ano a gente tem uma redução de demanda, né? Natural que isso ocorra. A população entra com endividada, começa com os primeiros impostos. Então, janeiro são meses típicos aí de redução de demanda, né? Mas aí, por outro lado, você tem também um aumento da oferta de animais de pasto. Então, para o frigorífico acaba sendo um mês um pouco melhores em termos de resultado econômico.
Muito bem. Alex Santos Lopes, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo aí as informações do mercado e traçando cenários para a gente acompanhar aí, para o produtor ficar alerta. Vai ser um ano de novo, que vai exigir muito jogo de cintura e muito trabalho, principalmente de gerenciamento e de eficiência na sua produção. Obrigado por enquanto, Alex.
Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais. Muito bem, vamos checar os preços do boi gordo, vamos ver no mercado futuro como estão as negociações. Na tela você acompanha comigo novembro, R$ 149,61 lá na BMF, mercado futuro, 0,14% de queda. Dezembro cai mais forte, 0,9% de queda a R$ 149,99, perdeu aquele patamar dos 150, portanto. O janeiro de 2017, R$ 149,10, perdendo 0,79%, e o maio, R$ 146. Olha aí a diferença do maio para o novembro, são R$ 3, mais de R$ 3 aí de diferença, R$ 146, queda de 0,09%. No mercado físico, análise ou levantamento feito pela Scott Consultoria, a gente vê aí uma situação de estabilidade nas cotações. A gente vê em Barretos, interior de São Paulo, R$ 150, Araçatuba o mesmo preço, R$ 150 como referência, no Triângulo Mineiro R$ 144, no norte de Minas R$ 148, no sul de Minas R$ 147, Dourados no Mato Grosso do Sul R$ 137, Campo Grande também lá no Mato Grosso do Sul R$ 138 estável, oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,90, as negociações lá no Rio Grande do Sul acontecem por quilo. Lá em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, R$ 4,80. No sul da Bahia, R$ 148 por arroba. No sul do Tocantins, R$ 136 por arroba. E no Rio de Janeiro, R$ 149. Você vê aí que não tem mudança em praticamente nenhuma praça pesquisada pela Scott Consultoria, pelo menos essas que a gente está mostrando aí. Muito bem, deixa eu passar para vocês o indicador Esalq BMF, que Ontem encerrou a R$ 149,55, caindo 1,42%, uma segunda-feira de negócios ruins no interior de São Paulo. Queda no indicador, o indicador que é medido pelo CPEA, R$ 149,55, uma queda de 1,42%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.